Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 52ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Márcia que faça a leitura da Bíblia. 1 Pedro 5, versículos de 8 a 11, vários conselhos.
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, ó Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Solicito ao secretário, Bispo Padovan, a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia, senhor presidente. Nobres colegas, vereadores, vereadoras, público que nos assiste pela transmissão ao vivo aqui do nosso plenário, público presente. Segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 51/2022. Aos 23 dias do mês de agosto de 2022, no Palácio Borges de Medeiros ocorreu a 51ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: vereador Paulo Inda Clenubim, presidente Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário, Adenildo Jesus Padovan, segundo secretário, Márcia Pedrazzi Fumagalli, terceira secretária, Antônio Egídio Rufino de Carvalho, Celso Hernandes Duarte, Cristiano Dias Bonaparte, Fernando Antônio Deitos de Bermudes, José Clemente da Silva Corrêa e Zuma Rodrigues Ancinello. Às 10 horas e 6 minutos, o vice-presidente vereador Carlos Delgado, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Tito 2, versículos do 11 a 15, os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Na sequência, o presidente vereador Paulo Clenubim solicitou ao segundo secretário vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra, conforme requerimento de tribuna livre número 22, dos vereadores Carlos Delgado e Marcelo Lemos. Participou da reunião o senhor Francisco Jorge Bofio Filho, coordenador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para explanar sobre o trabalho que está sendo realizado no Censo 2022. O vereador Marcelo Lemos esteve presente na reunião durante o período da tribuna livre. O presidente vereador Paulo Clenubim solicitou ao segundo secretário vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos 127, 128, 129/2022, protocolados sobre os números 704, 709, 710/2022 lege. Foram aprovados os requerimentos verbal da vereadora Zuma Ancinello, que requer agendamento de data para a realização de debate alusivo à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, e do vereador Egídio Carvalho, que solicitou a maior atenção à fiscalização por parte das autoridades que têm responsabilidade com o trânsito em Uruguaiana, de identificar e responsabilizar o uso das bicicletas a motor, ciclomotores, que não cumprem os requisitos básicos da legislação de trânsito. Registramos que os requerimentos verbais devem ser convalidados até as 9 horas desta quarta-feira, do dia 24 de agosto do corrente, no protocolo conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. Foram aprovadas as indicações números 44 e 45/2022, protocoladas sob os números 712 e 714/2022, lege. Foram aprovadas moções números 140, 142, 143/2022, protocoladas sobre os números 700, 711 e 701/2022, lege. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 114, protocolado sob o número 716/2022, lege, do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de médicos para compor as equipes da Estratégia de Saúde da Família, ESF. Foram aprovados em discussão e votação únicas os projetos 1, projeto de lei número 106, protocolado sob o número 649/2022, lege, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento no valor de R$ 5.618.582,70. 2. Projeto de lei número 107, protocolado sob o número 654/2022, lege, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 657.956,58. 3. Projeto de lei número 109, protocolado sobre os números 237/2022, lege, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 55.731.687,78. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei complementar número 4, protocolado sob o número 513/2022, lege, dos vereadores Carlos Delgado e Marcelo Lemos, que acrescenta parágrafo 2º, renumera o parágrafo único do artigo 97 da lei complementar número 3, de 6 de agosto de 2014, plano diretor. Foi aprovada a participação dos vereadores nos convites número 44/2022, protocolado sob o número 700/2022, lege, número 45/2022, protocolado sob os números 706/2022, lege, e números 46/2022, protocolado sob o número 718/2022, lege. Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. Primeiro, projeto de lei complementar número 6, protocolado sobre os números 715/2022, lege, do Poder Executivo, que dá nova redação aos artigos 5º, 6º e 9º, e inclui o artigo 9A na lei número 3129, de 21 de novembro de 2001, que altera a lei número 2535, de 30 de dezembro de 1994, que cria a taxa de fiscalização sanitária, comina penas para as infrações sanitárias das outras providências. 2. Projeto de lei número 115, protocolado sobre os números 717/2022, lege, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 2.253.600. Justificativa de ausência parlamentar número 154, protocolado sob o número 705/2022, lege, do vereador Cristiano Bonapaz, que justifica a ausência na reunião ordinária do dia 18/8. Justificativa de ausência parlamentar número 55, protocolada sob o número 708/2022, lege, do vereador Paulo Clenubim, que justifica a ausência à reunião ordinária do dia 18/8. O presidente vereador Paulo Clenubim solicitou que os líderes de bancadas indicassem o nome dos vereadores para a formação da comissão especial para análise do PLC número 6/2022, que ficou assim composta: vereador Bispo Padovan, Republicanos; vereadora Márcia Fumagalli, PSB; vereador Celso Duarte, PP; vereador Cristiano Bonapaz, União Brasil; e o vereador José Clemente da Silva Corrêa, PDT. Correspondências recebidas de diversos: e-mail número 38, protocolado sob o número 708/2022, lege. Correspondências expedidas ao Executivo: ofícios números 179 e 180/2022. correspondências expedidas a diversos, ofícios número 605 a 603 e ofício número 53/2022 da Escola do Legislativo ELHT. O presidente vereador Paulo Clenubim colocou a tribuna à disposição do vereador Mário Teixeira, vereador de Quaraí e presidente da UFRO. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontra-se arquivado em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 17 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramon Barbate Filho, aos 23 dias do mês de agosto de 2022. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário Bispo Padovan a leitura do documento que deu origem à tribuna desta reunião.
Tribuna Livre número 20/2022, convida a representação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para explanar sobre o projeto Quebrando o Silêncio, no dia 25 de agosto de 2022. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, vem respeitosamente com base no que preceitua a resolução número 32/2016, requerer, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe o ofício ao senhor Fabiano Rodrigues de Jesus, representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, convidando-o para fazer uso do espaço destinado à tribuna livre no dia 25 de agosto de 2022, às 9 horas e 30 minutos, a fim de informar e explanar sobre o projeto Quebrando o Silêncio, desenvolvido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Justificativa. Desde o ano de 2002, a Igreja Adventista do Sétimo Dia desenvolve em 8 países da América do Sul, Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai, o projeto educativo Quebrando o Silêncio. O projeto Quebrando o Silêncio é um projeto educativo e de prevenção contra o abuso e a violência doméstica. E segundo a igreja, a campanha se desenvolve durante todo o ano, mas uma das suas principais ações ocorre sempre no quarto sábado do mês de agosto. Este é o dia de ênfase contra o abuso e a violência quando ocorrem. Passeatas, fóruns, escola de pais, eventos de educação contra a violência e manifestações na América do Sul. Em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, anualmente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia desenvolve o projeto junto às escolas e à sociedade uruguaianense, inclusive em decorrência da Lei Municipal número 4835/2017, que institui o programa Quebrando o Silêncio em nosso município, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correia. É importante destacar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ocupa um papel relevante na sociedade uruguaianense, apoiando e colaborando com ações do poder público municipal em favor do povo uruguaianense, como, por exemplo, no ano de 2016, quando o caminhão da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ADRA, esteve em nosso município auxiliando as pessoas que estavam desabrigadas em razão das cheias, enchentes do Rio Uruguai. Em razão dos relevantes serviços prestados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, em favor do povo de Uruguaiana, é fundamental que a Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana, que representa o povo uruguaianense, disponibilize espaço, tribuna livre, para a representação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para que informe e explane sobre o projeto Quebrando o Silêncio. Uruguaiana, 14 de julho de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada PDT.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com o proponente, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor vereador Paulo Clenubim, presidente do Poder Legislativo, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, cumprimentar o plenário que nos acompanha nesta manhã e cumprimento aqui na pessoa do pastor Fabiano, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cumprimento a todos os membros que aqui acompanham, fazendo ainda uma referência ao grupo Desbravadores e ao Ministério da Mulher, do mesmo segmento evangélico aqui que está presente. Quero dizer à nossa comunidade que, de forma, quando manifestada pelas redes sociais, nos acompanha inclusive a nível de mundo, se assim desejar. E principalmente a esta casa, o Poder Legislativo, que nos ajudou lá em 2017, aonde propusemos e aprovamos a Lei 4835 em novembro, dia 8 de novembro de 2017, aprovamos aqui as ações deste programa, como já referi aqui, durante os debates, do ciclo de debates da violência contra mulheres, idosos e crianças, esse instrumento que a Igreja Adventista tem, muito importante para a sociedade, que hoje também, através desse instrumento, que é a nossa lei municipal, e o prefeito a sancionou, esse trabalho também é desenvolvido na rede municipal de ensino aqui em Uruguaiana. E não poderíamos nós deixar no mês de agosto, quando elegemos que a quarta semana do mês de agosto se dá ênfase nessas ações, não poderíamos deixar aqui de trazer aqueles que são idealizadores e têm maior propriedade, pastor Fabiano, para poder manifestar e dizer desse, vou repetir aqui, excepcional trabalho que é feito pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós queremos cada vez mais conhecer, contribuir e fazer com que o Poder Legislativo também auxilie nessas ações. E essas ações é que devem ser louvadas, essas ações é que devem ser referenciadas, porque nós estamos vendo todos os dias notícias que não são as melhores para nós enquanto sociedade. Enquanto tivermos pessoas, segmentos que possam desenvolver trabalhos dessa natureza, temos a certeza que a presença de Deus sempre estará no nosso meio. Então, muito obrigado, senhoras e senhores, mais uma vez agradecer quando a Igreja nos oportuniza que sejamos também o instrumento, e a casa seja também esse instrumento, que aprovasse uma lei e que efetivamente atingisse o objetivo, fazendo com que ela se desenvolvesse dentro da nossa comunidade. Lembro ainda que em 2016, quando ocorreu a enchente, aquela enchente grande em Uruguaiana, nós tivemos aqui a Igreja Adventista com uma ação maravilhosa com o caminhão da Adra, que faz um trabalho também na Igreja Adventista, trazendo assistência e um pouco de calor humano à nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
A tribuna está à sua disposição, senhor Fabiano de Jesus.
Bom dia a todos. Foi mencionado aqui meu nome, e eu só queria contar alguma coisa da onde eu vim e alguns projetos da igreja que não mencionaram aqui, que a gente vai mencionar também, e fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro ao prefeito, o prefeito Rony Mello, ao presidente da Câmara também, o Paulo Kleinubin, que está nos recebendo aqui, a todos os vereadores, todos vocês que trabalham na prefeitura. Se encontrei algumas vezes ali na academia fazendo exercício, e vi um outro aí por aí também. Não sei todos os cargos de vocês. O presidente também do CEMEU, o pastor Samuel de Ferrari, que eu estou no grupo do CEMEU, tenho ido a poucas reuniões, todas as vezes que eu fui, pelo menos encontrei o ministro Padovan lá, que é vereador também aqui, e no grupo de pastores aqui da cidade de Uruguaiana, os pastores evangélicos, nós estamos fazendo parte também deles. Agradecer também ao especial que o vereador Clemente, que trouxe a lei aqui, que trouxe a proposta de lei que foi aprovada, né, em 2017. Então já fazem 5 anos aí esse projeto. E foi mencionado aqui a ADRA também, que vocês já conhecem, que é, a ADRA é uma ONG da Igreja Adventista Internacional, que trabalhamos em todos os países possíveis, e em alguns lugares somos parceiros de muitas igrejas católicas, evangélicas, governos, independente da ideologia dos governos, a gente trabalha com todos eles. A Igreja Adventista ela é apartidária, dando um projeto bom, a gente está ali para apoiar e para ajudar sempre a sociedade. Dito isto, eu também queria mencionar um projeto da igreja que está acontecendo também na cidade, fora o Quebrando Silêncio, que a gente vai estar entregando agora aqui uma revista para cada um de vocês. a revista aí do Quebrando Silêncio. Nós vamos estar entregando na cidade às 4 da tarde desse sábado, dia 27, numa passeata aqui às 4 da tarde. Vamos convidando aqui também as autoridades, o prefeito será convidado para estar conosco ali, para nós fazer uma passeata travando revista. Essa revista adulto tem a adolescente, infantil, e também nós vamos estar entregando folhetos aqui na cidade também, a campanha mais massiva. Tem um projeto também que é o projeto da Colportage, que ele está acontecendo agora também na cidade, que é um projeto da venda de livros que os estudantes vêm nas cidades, no Brasil inteiro, na América do Sul inteira, na verdade esse projeto mundial também, no mundo inteiro eles vendem livro para poder estudar e poder fazer a faculdade, seja medicina, odontologia, ou no meu caso, né, teologia. E esse projeto ali, os meninos estão dando palestras aqui na cidade, algumas empresas já foram atendidas e milhares de livros estão sendo entregues aqui na cidade também. Só para vocês conhecerem aqui, o Boteco já recebeu palestra, o Marcelos, todas as empresas grandes aqui estão recebendo a palestra dos membros da Igreja Adventista, que são nada mais, nada menos que estudantes de famílias carentes, que através do trabalho e a distribuição de materiais da Igreja Adventista, de livros de nossos médicos, nossos psicólogos, nossos educadores, eles vendem esses livros e conseguem estudar. E eu tive o privilégio de participar desse projeto. Sou de Cachoeirinha, cidade lá da Grande Porto Alegre, uma família pobre, e através da venda desses livros me levou lá para a Argentina, pagou minha faculdade de teologia lá na Argentina, encontrei uma argentina e me casei com ela e trouxe para cá. Ela é doutora em ciências da saúde, dá aula ainda na Argentina, duas semanas por semestre. Eu acho que é o que eu estou aguentando, não sei se eu vou aguentar mais que isso, que já está difícil, porque ela vai e vai os meninos com ela e eles fazem muita falta em casa. Queria falar também do projeto do Desbravador, foi mencionado aqui pelo vereador também, o Clemente. Eu estou com o Lenço dos Desbravadores, nós temos um grupo de 3 clubes de desbravadores aqui, 3 Fronteiras, Guerreiros do Sul e Fortaleza Real, que eles atendem crianças de 10 a 16 anos. Até 15 anos são membros do clube, depois dos 16 anos passam a ser líderes ali na liderança do clube dos desbravadores. É um projeto que ajuda também bastante no Quebrando o Silêncio. Dito isso, embora pareça incrível que em nossa sociedade moderna é difícil entender e definir o conceito de família, no passado era simples, era a união conjugal do homem e da mulher na companhia dos filhos. Hoje existem inúmeras definições, estruturas, formas, conceitos, ideias, filosofias sobre a família. A base da sociedade é a nossa família. E eu gostei muito aqui que a Câmara começou com a leitura da Palavra de Deus, que eu acho que é o maior livro de educação que tem. Obviamente tem outros livros também que a gente tem que somar a esse livro, né? Livros de educação, que vai ajudar aí a prevenir, a remediar na questão da violência contra a família, contra os vulneráveis, contra a criança, contra os idosos, né? A gente esteve conhecendo aqui a presidenta ali do sindicato dos aposentados, que eles sofrem bastante também, né? Tem golpe, vários golpes aí, PIX, tanta coisa que está prejudicando a sociedade. Também a violência contra a mulher. Enfim, a família bem organizada vai ajudar em muito na prevenção e na ajuda aqui na sociedade. Hoje os psicólogos, terapeutas, psiquiatras, médicos, advogados, sociólogos e muitos outros profissionais estudam a família. E eles estão aí para ajudar através dos seus estudos, através do conhecimento, né, encontrar os princípios para ajudar a família a se desenvolver positivamente em uma sociedade caótica. E faltou aqui incluir os pastores também. Nós, os pastores, e alguns estão aqui comigo, nós também estamos ali ajudando as famílias através da pregação, da visitação, da oração, da unção, né? Hoje nós temos a unção do enfermo aqui na cidade, nós vamos estar ungindo ele às 7 da noite. É um rapaz que ele já está na cama, então a gente está orando bastante. E os pastores fazem esse trabalho de unção, não excluindo nunca a medicina, mas às vezes a gente vai lá quando a pessoa também está desenganada, né? E Deus tem feito alguns milagres, e eu sou um deles. O casamento e a família estão sendo fortemente atacados de todos os lados na nossa sociedade. As pessoas não sabem como se defender para serem vitoriosas nos seus lares, nos seus casamentos, na educação dos seus filhos. Por isso tantos males surgem e assombram as famílias, a nossa sociedade, como um leão, como foi lido o texto aqui, né? Como um leão que tenta atacar as na primeira oportunidade que surge, situações de violência, abuso, mentira, rancor, ódio, chantagem, adultério, imoralidade, né, sexual, muitos outros males que são comuns no ambiente familiar, inclusive em lares cristãos. Esses problemas também atacam as nossas igrejas. Eu vou começar com um texto aqui, que está em Gênesis capítulo 2. Eu vou pedir se pode depois já projetar o PowerPoint ali. É só 9 guias. A vinheta, pode lançar então a vinheta primeiro? E aí nós vamos falar aí do projeto Quebrando Silêncio. Então a gente vai botar ali o PowerPoint de violência. Esse ano o tema é violência psicológica. Nós entregamos aí a revista para os senhores. Faltou o agradecimento da minha igreja aqui, ao Leandro, que é membro da minha igreja, que teve contato, a Valentina, o Cristiano, que eles estão organizando, para nós esse projeto, que vai ser realizado nesse sábado, às 16h. Na segunda, eu estarei aqui novamente no debate, né, às 14h, que haverá o debate sobre a violência, e a gente vai estar aqui contribuindo também com vocês. Antes de ali ler lá o PowerPoint, eu vou abrir aqui com Gênesis 2, o verso 24. O pessoal que é religioso conhece bem esse texto, que é aquele texto que diz assim: portanto deixará o varão, o homem, seu pai e a sua mãe, e apegarão a sua mulher, e tornarão ambos uma só carne. A gente, eu lembro que quando eu, lá no meu bairro, lá em Cachoeirinha, o povo, a gente dizia, né, o casamento nasceu, é que nem o submarino, nasceu para afundar. E as pessoas acabam não acreditando mais na família e no casamento, e sem a família e o casamento funcionando, a sociedade vai ter cada vez mais aumento de problemas. Então, quando a gente tiver famílias mais sólidas, firmes nos princípios da palavra de Deus, que conhece, né, vai com certeza a família ser vitoriosa. Em Jesus é possível vencer, em Jesus. Eu vim de uma família bem pobre, bem humilde lá de Cachoeirinha. E graças a Deus, através da palavra, através da leitura e oração e jejum, Deus tem nos abençoado. Tem dois livros que eu vou mencionar aqui, que não é fácil para consegui-los, mas na internet tudo se consegue hoje. Um livro de princípios baseados na Bíblia é Lar Adventista, que em outros lugares é Lar Cristão, e o outro livro é Orientação da Criança. Nós temos dois livros de educação que eu, como pastor, uso muito nas minhas pregações e palestras também, que está aí à disposição ali, e tem me ajudado, eu e minha esposa, na educação dos meus filhos. Um, ele nasceu aqui. O menor que estava aqui agora há pouco, ele nasceu aqui em Uruguaiana, ele é gaúcho da fronteira. E o outro também nasceu no Brasil, o Felipe, né? Que é aluno da rede municipal aqui, um bom colégio, Mário Quintana. É municipal, né? E excelente colégio, viu? Excelente mesmo, cuida todas as áreas da criança, alimentação, dente, família. Realmente tem sido um trabalho muito parecido conosco, né? Com o que a gente conhece aqui. Eu vou mencionar aqui então, violência psicológica, não adianta proibir, o que funciona é educar. A gente vai depois mostrar aqui uns números aqui para nós podermos falar de como você, que talvez vai assistir depois na internet, vai ver quais os números de você poder denunciar, aonde você recorrer na denúncia da mulher, com violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, qual é os canais ali. Vai aparecer no final e eu vou mencionar aqui. A Bíblia, a gente não existe uma... Na Bíblia só existe dois textos, na verdade quatro textos que falam de perfeição na sociedade. Só quatro textos. A Bíblia vai contar a história da sociedade humana, só existem quatro textos que falam de perfeição. Capítulo 1 e 2 de Gênesis, Deus criou a família. E no final, no capítulo 21 e 22, novamente vai ser restaurado o plano de Deus. Aí novamente volta à perfeição. Então nós estamos aqui no barco, todo mundo lutando com as nossas famílias, tentando ajudar de alguma forma para ter o melhor, a presença de Deus mais possível, completa e perfeita dentro do nosso lar. Claro que a gente comete erros, não somos perfeitos, mas como dizia o meu pastor lá, como batizou, tropeça e vai caminhando para frente sem olhar para trás. É impossível falar sobre a violência psicológica sem considerar o espaço online. Quando se trata de violência na internet, a América Latina é a região do planeta que infelizmente apresenta as estatísticas mais preocupantes. Não é só na internet, no lar, no trabalho. A violência ela acontece em todo lugar. Mas, tristemente, aproximadamente 76% dos casos relatados no território ocorreram no contexto das mídias sociais. A gente está vendo aí a discussão, cada ano a gente vê... A mídia ali sendo mal usada, né, por pessoas. Quais são as violências mais frequentes sofridas e praticadas na internet? Bullying, né, uma delas, né, perseguição ideológica, falta de liberdade, né, porque as pessoas cada vez mais querem silenciar o outro que é diferente, que opina diferente da sua ideologia ou da sua religião. Na religião até não é tanto a nossa discussão lá na internet, mas é a discussão ideológica que está acontecendo bastante no nosso país. As mídias sociais potencializam os abusos psicológicos? É uma pergunta. O que vocês acham? O que, que o povo que vai estar escutando lá na internet está ajudando a aumentar os abusos psicológicos? Porque sem mídia é impossível viver agora. Não tem como a gente educar filhos sem internet. Não tem como. Mas a internet, ela mal usada, a mídia mal usada, ela pode contribuir para um mal muito grande. E a gente tem que aprender como usar isso. Como mudar esse cenário? É claro que as plataformas deveriam retirar mais rapidamente os conteúdos que estão ali violentando psicologicamente as pessoas. Por isso, acredito que seja preciso haver mais consciência da nossa parte sobre o poder da nossa microinfluência. Então, aqui, nós temos vários temas, né? A mídia, mulher, criança, cada ano é um foco, né? Mas o projeto Quebrando Silêncio é para a pessoa não ficar em silêncio, elas falarem. A gente dá palestra nos colégios, nas igrejas também, e é comum, às vezes, tem ali duas ou três crianças num colégio grande, chegar e dizer, olha, eu queria comentar tal coisa ali com o palestrante, ou com a professora, ou com a diretora. E eles relatar no dia que a gente está palestrando uma violência que estão sofrendo, e algumas violências gravíssimas, gravíssimas. Então, a divulgação é não ficar em silêncio, nós também como liderança, como nós todos aqui exercemos na sociedade, é realmente ajudar a divulgar os canais, os projetos que tem na sociedade, aqui no município também, de ajuda, né? Isso nos faz repensar a ideia de que somente os famosos na internet exercem influência digital? A pergunta. Sim, é obviamente que se as pessoas têm 2 milhões de seguidores nas mídias sociais, o alcance das suas publicações e a responsabilidade por elas é muito maior. Mas eu acredito que no tete-a-tete ainda faz muita diferença. Quando a gente visita a pessoa, quando a gente vai lá dar palestra lá, a gente conhece as pessoas, elas falam mais. Porque ela está ali, você está perto dela, ela vai ter muito mais coragem de contar algumas coisas do que talvez na rede social. É difícil uma pessoa ir lá na rede social e contar para todo mundo que ela sofreu um abuso. É muito difícil. Acontece, e acontece no nosso país. Mas é muito menor. Quando ela confia na gente, ela conquista, quando a gente conquista o coração delas, elas contam o que estão passando. Então, uma dica ali também. Ponto-chave. Muitos acreditam que a internet seja um ambiente de tal maneira danoso e potencialmente violento que o melhor a fazer é sair dela e incentivar crianças e adolescentes a fazer o mesmo. Será que é esse o ponto-chave? Não tem como hoje nós vivermos na sociedade sem internet. É impossível. Então, a gente tem que usar esse meio para educação, para divulgação, para alerta aqui na nossa sociedade. E buscar também conhecimento, né? Tem tantos estudos aí sobre educação, quanto tempo uma criança de tal idade pode ficar diante da internet, ou da mídia social, ou de uma televisão. A gente pode pesquisar, o Google está ali, né? Dá uma googada e você consegue bastante informação boa e não deixar a babá virtual educar nossos filhos, ou a nossa sociedade, né? Proibir não adianta. Então a educação para a cidadania desse mundo conectado precisa estar na escola e nas famílias. A prerrogativa de educação, eu lembro quando eu palestrava para arrumar dinheiro para a minha faculdade, nós vimos lá umas frases que eram, né? Educação vem de berço, lembram? Nossos tataravós vizinhos. A município eles têm boas escolas, a Câmara aqui tem bons projetos, é tudo para ajudar. Mas a família, se ela não fizer parte dela lá no lar, a mudança vai ser muito difícil. Começa de baixo para cima sempre, certo? E eu acredito que as famílias querem mudar. Às vezes elas não têm a informação, não têm o material, não têm os princípios, tanto da palavra de Deus como de boa literatura. Provérbios, capítulo 20, aquele famoso texto, capítulo 28, verso 9, diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei... Não, perdão, não é esse aqui. Provérbios 22, perdão. 22, verso 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. ensinar a palavra de Deus desde pequeno. Alguns conhecem, minha esposa é uma delas, que teve o privilégio desde pequena ser ensinada num lar cristão. Faz uma diferença, né? Faz a diferença você botar Deus aqui. E eu tenho certeza que Deus vai seguir usando vocês para fazer a diferença na sociedade. Começam com a palavra de Deus, né? E que os lares também começam. Mas que as famílias busquem realmente botar Deus nos seus corações, nos seus lares, e com certeza a mudança para melhor vai acontecer. E eu digo pela experiência própria da minha família lá. Nós também viemos de uma família desestruturada. Minha irmã também sofreu violência sexual dentro do nosso lar. Claro que conseguimos ajudá-la ali na intervenção, mas eu era um menino seco de 13 anos. Então a gente está falando de coisas que a gente já viveu também. A gente sabe as dificuldades que a gente tem na nossa família e nas nossas igrejas, na nossa sociedade aqui. A gente convida vocês a se juntar conosco, a divulgar aí o projeto Quebrando Silêncio. Se vocês puderem estar na praça, dia 27 agora, na Praça do Barão aqui, às 4 da tarde, é para a sociedade, não é para nenhum projeto específico nosso, para benefício nosso. É para a sociedade de vocês que a gente vem divulgar e entregar materiais gratuitamente. Todas essas revistas aí que a gente vai entregar, elas têm um custo. E sai da onde? Sai dos membros da nossa igreja. Então a Igreja Adventista, ela faz um trabalho através da ADRA, como foi mencionado, através dos clubes aprovadores, através do Ministério da Mulher, através do Quebrando Silêncio, através de todos os projetos que a gente tenta melhorar a nossa sociedade onde estamos inseridos. Queria agradecer vocês de coração pelo espaço. Queria só divulgar aqui, acho que no último PowerPoint que está os... não está nesse aqui, então vou divulgar aqui o número 100, Disque 100 para violência sexual, Disque o 180 contra a violência contra a mulher, e o 190 é ação imediata contra qualquer tipo de violência. Está ali o negócio na sua, seu vizinho, na sua família, Disque o 190 e chame a polícia ali para chamar imediatamente. Queria agradecer a todos pelo espaço, e que Deus siga usando todos vocês aí, aqui na sociedade. Esperamos nos encontrar em algum momento no CEMEU ali, com o ministro Padovan, e orar ali, através da... Eu sempre quis participar, e graças a Deus estou participando menos por causa das minhas viagens. Deus abençoe a todos, quero agradecer a todos por esse espaço.
Agradecemos ao Fabiano a presença dele aqui na nossa tribuna. Faremos uma pausa para documentar em foto a presença dele aqui. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimento de tribuna livre número 23, protocolo 725/2022, LES, vereador Marcelo Lemos. Solicita tribuna livre para o professor José Luiz Alves da Silva, representante do projeto Mundo Trabalho da Escola Romagueira Correia, para explanar sobre o projeto que abrange o Outubro Rosa 4/10. Requerimento número 130, protocolo 709/2022, LES, vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo troca manutenção de lâmpadas na cancha de bocha do Parque Dom Pedro II, Parcão. Requerimento número 131, protocolo 723/2022, LES, vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo revitalização de vagas de estacionamento para pessoas portadoras de deficiência em frente à APAE. Requerimento número 132, protocolo 731/2022, LES, vereador Clemente. Solicita envio de correspondência ao Ministério Público Estadual, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS, PROCON Uruguaiana, Poder Executivo Municipal, através da Comissão de Fiscalização do Contrato Firmado entre o município e a concessionária BRK para apuração de possível cobrança indevida da tarifa de esgoto. Lido os requerimentos, senhor presidente.
Consulto, senhores vereadores, se há algum requerimento verbal.
Bom, oficial, peço a palavra aqui, presidente.
Palavra com o vereador José Clemente.
E apenas para registrar, senhoras e senhores vereadores, eu não vou comentar meu requerimento este mais uma vez aí, porque eu tenho uma transmissão virtual do local lá, porque alguns momentos estão compreendendo que parece que esse problema apareceu agora, mas como tenho reiterado aqui, dito, essa nossa luta por respeito aí pela população não é de agora em relação a esse assunto, então eu não vou comentar o requerimento porque eu fiz uma transmissão virtual. Muito obrigado.
Obrigado, vereador José Clemente. Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. Balancete número 8, protocolo número 727/2022, LES. Poder Legislativo, balancete do mês de junho/2022, numerado de 001 a 871. Justificativa de ausência parlamentar número 56, protocolo 732/2022, LES, vereador Marcelo Lemos, encaminha justificativa de ausência na reunião ordinária no dia 16/8/2022. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 75, protocolo 724/2022, LES. Executivo encaminha ofício número 121/2022, GAPRE, em resposta à indicação número 28 do vereador Bispo Padovan e do requerimento número 88 do vereador Marcelo Lemos. Ofício número 76, protocolo número 728/2022, LES. Executivo encaminha ofício número 123/2022, GAPRE, em resposta ao requerimento número 115 do vereador Marcelo Lemos. Correspondências recebidas de diversos. E-mail número 39, protocolo 730/2022, LES. Empresa BRK Ambiental Uruguaiana encaminha resposta ao ofício número 523, requerimento 103 do vereador Clemente. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios número 110 e autógrafos 98, 99, 100 e 101. Correspondências expedidas a diversos ofícios números 616 a 619. Período das comunicações, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Zulma Sinello.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Márcia, eu solicito ao douto plenário a participação do Tânia Herrera e Manuela Herrera rapidamente, que eles gostariam de fazer um comentário a respeito da lei 1107, é isso? Ou 1700? É, de agosto, parágrafo, deve ser desse ano, para artigo 17, parágrafo 5º. Eles gostariam de fazer um agradecimento e falar sobre essa lei, presidente.
A palavra está à disposição da senhora Tânia Herrera.
Bom dia, senhor presidente e demais vereadores desta casa. Sinto-me honrada e muito feliz nesse dia de estar aqui. Um dia de gratidão a vocês por terem nos acompanhado esses 2 anos e meio de luta. Foi uma luta, assim, ó, persistente. A gente persistiu, insistiu e não desistiu, porque nós acreditava na veracidade de que era necessário aprovar essa lei 1107, que salvava as nossas associações pelo Brasil. Nós temos associações, e várias vezes aqui colocamos para os senhores, que tem, como é o caso de Cachoeira do Sul, que tem um atendimento médico, uma clínica dentro da associação. É o nosso grande sonho da Atapur. Mas nós chegamos lá. Nós vamos chegar lá. Hoje, nós estamos aqui para agradecer. Obrigado a vocês por terem nos abraçado. Porque nós estávamos naquela iminência de fechar esses atendimentos para os idosos. No momento que nós tínhamos que recadastrar de 3 em 3 anos os nossos sócios, nós poderíamos perder mais da metade. Nós estamos há 2 anos recadastrando os nossos e não chegamos na metade ainda do recadastramento, quando chegava já próximo ao fim de nós perdermos tudo. Então, muito obrigado. Agora, nós queremos voltar nossa visão para as conquistas, para melhorar o atendimento dentro das nossas associações. E queremos, sim, pedir aos senhores, neste momento em que marchamos para um pleito onde temos vários candidatos, E aqui nós não escolhemos partido, nós queremos pessoas que trabalhem pelo idoso, que falem em nome do idoso. E nós, o nosso grande objetivo agora, senhores vereadores, é lutar por termos o nosso centro de convivência. Nós temos em Uruguaiana uma creche para o idoso, onde o idoso de manhã possa ser deixado ali pelo seu filho e na volta do trabalho ele passa lá e leva o seu idoso para casa, né? E ali dentro ter um atendimento, como é o atendimento hoje para nossas crianças, as creches para nossa criança. Que tenhamos em Uruguaiana e nas outras cidades do Brasil um centro de atendimento ao idoso, políticas públicas voltadas para o idoso. Senhores vereadores, muito obrigado. Deus os abençoe. Vocês não nos deixaram só nesta luta. Obrigado, Deus, por ter nos permitido a conviver com vocês momentos de tantas lutas e de hoje chegarmos e dizemos: nós conseguimos. Ontem o senhor presidente assinou a revogação do recadastramento de nossos sócios. Muito obrigado e Deus os abençoe e clareie sempre as mentes para abraçarem objetivo como eram esses nossos. Muito obrigado e a Atapura está lá de portas abertas para todos vocês, indiferente de partido. Tá? Político, nós queremos ter políticas públicas para os nossos idosos. Muito obrigado, bom dia, obrigada, vereadora, mais uma vez. Muito obrigada.
Passa a palavra ao vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, também pela live. Só gostaria de aproveitar a oportunidade aqui nesse final da nossa sessão ordinária dessa quinta-feira, senhor presidente, para encaminhar um convite aos colegas vereadores e vereadoras, o público em geral também, que tiver a oportunidade de estar passando pela Expo Inter na próxima segunda-feira, às 14h. O deputado estadual Frederico Antunes, que preside a Frente Parlamentar da Aviação Regional, pediu que eu encaminhasse esse convite a todos, que vai ser realizada uma reunião lá dentro da Expo Inter, 14h de segunda-feira, dia 29, para discutir o tema da aviação regional, né, que é um tema tão importante para nós, aqui de Uruguaiana, especialmente da Fronteira Oeste. Tivemos a oportunidade da retomada dos voos regulares, tanto para Porto Alegre e mais recentemente até São Paulo, para que se discuta também os novos caminhos, os novos rumos, além dos avanços que já foram obtidos com a nossa aviação regional. Esse era o convite, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 52ª reunião ordinária. Obrigado.